Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Segunda-feira, 29 de julho de 2019. 18 horas, 41 minutos. Vem aí as manchetes desse Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Palmeiras tropeça, Santos vence e assume a liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. Flamengo perde Rodrigo Caio e Lincoln para o jogo decisivo contra o Emelec. Everton Ribeiro e Arrascaeta treinam com bola. Tudo sobre o Pan-Americano de Lima. Brasil sobe no quadro geral de medalhas. Tudo isso e muito mais nesse Bate-Bola Nacional, que tem na mesa de efeitos a categoria do Luiz Emanuel, Central Técnica, a cargo do José Alves, Nacional Brasília, Rio, Amazônia, Nacional FM em rede. Está começando o Bate-Bola Nacional, galera. Oito horas, 42 minutos e meio. Vamos começar falando de Campeonato Brasileiro. O Santos venceu o Avaí por 3-1 na Vila Belmiro e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Palmeiras ficou no empate com o Vasco em 1-1 no Allianz Parque. Técnico Filipão estava pistola na coletiva de imprensa.
Boas, vejo com bons olhos. E com tudo negativo, a gente foi campeão ano passado. Imagina se a gente tivesse algo positivo. Então eu vejo com bons olhos. Se continuar sendo negativo e a gente for campeão de novo, Brasil. Peço desculpa, mas eu quando saí não ouvi nada disso, então não vou opinar sobre isso. Pipoca é bom, com sal ou com açúcar. Muito boa. Me preocupa o que nós não conseguimos organizar neste momento. Preocupa uma série de detalhes que não conseguimos implantar como ideia principal ainda no nosso grupo ou nesta volta. Preocupa algumas atuações que nós estamos ainda deixando a desejar. Quem joga no Palmeiras sabe disso, quem joga no Corinthians sabe disso. Quem joga lá no clube lá no fim do mundo não vai ter problema nenhum. Então isso aí, falar ou xingar, eu acho que é normal dentro do futebol. Agressões, outras coisas, não. Isso não. Mas o xingar, ou não gostar, ou vaiar, é normal. Isso é tranquilo.
Acerta o Filipão. O técnico no Brasil é engraçado, né? Quando ganha, ele faz gracinha na coletiva. Quando perde também, fica num mau humor terrível. O Luxemburgo bem mais feliz do que o Filipão falou do bom empate conseguido pelo Vasco diante do Verdão.
Nós viemos aqui para jogar, marcar o Palmeiras. Não é vergonha marcar, contra-atacar e jogar. Nós ficamos um pouquinho devendo na parte de jogar com a bola. Mas contra-atacamos e marcamos. Agora, marcar jogadores excelentes como tem o Palmeiras fica mais difícil. Então, acho que o nosso campeonato está muito bom, porque dentro da estratégia nossa de empatar aqui com o Palmeiras, o que nós queremos está dentro de uma situação muito boa, porque se pegar, nós pegamos o Inter, o Fluminense, agora o Palmeiras, ganhamos o Fluminense, ganhamos o Inter, bateu o Palmeiras, perdemos injustamente para o Grêmio, quer dizer, é uma competição que eu quero participar.
E amanhã tem futebol no som do site das rádios EBC e também no Som da Nacional.
Nesta terça tem Libertadores da América. Às 7h15 da noite, começa o Show de Bola Nacional na internet. Direto do Mineirão, Cruzeiro e River Plate. E a partir das 8 da noite, ele, o de todas as ondas, solta a voz no Som da Nacional. Narração André Luiz Mendes, comentários Bruno Mendes, plantão esportivo Luiz Ferreira. E na sequência, tem Fluminense Peñarol direto do Maracanã, pela Sul-Americana. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, plantão esportivo Luiz Ferreira, Cruzeiro e River Plate, Fluminense Peñarol. É nesta terça, futebol nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
Valeu, tá então na voz do inenarrável Luciano Barroso, ele que é uma das vozes mais importantes desse nosso território brasileiro. Amanhã, então, show de bola nacional. Em homenagem ao novo líder do Brasileirão, Era Uma Vez no Futebol de hoje, fala sobre o Santos, confira aí.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Olha, um dos melhores torneios já disputados no futebol brasileiro, pena que acabou, era o torneio Rio-São Paulo, porque trazia a disputa entre Rio e São Paulo, numa rivalidade sadia, nos maiores centros futebolísticos daquela época. O nome já diz tudo, Rio-São Paulo. Mas ele também teve outro nome, torneio Roberto Gomes Pedrosa. Depois passou a ser um torneio nacional e ele realmente, o torneio São Paulo, é o embrião do atual campeonato nacional. O Santos Futebol Clube faturou o torneio 5 vezes, 59, 63, 64 e 66, todos 4 na era Pelé, e depois em 97. Ao lado do Palmeiras e do Corinthians, o Santos é um dos maiores detentores de títulos, e nos anos de 64 a 66, dividiu com outras equipes. Um gol do Santos, torneio em São Paulo, Portuguesa 1, Santos 1. O gol só poderia ser dele, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. A narração é de Valdir José Guido.
Caminha Pelé, pela meia esquerda. Atenção, não consegue passar por o Lorico, limpa a jogada agora, penetra Pelé, tem Zé Maria pela frente, cortou, uma beleza de jogada. Vai Pelé fazendo cruzamento, vai entrando, é gol! Trabalhou maravilhosamente e bateu na pelota com malícia. Ela beijou o barbante da Portuguesa. O juiz aponta o meio do campo. Não tem conversa. 1-1, Portuguesa e Santos. Pelé, número 10 na jaqueta.
Era Uma Vez no Futebol.
Às 8 horas 48 minutos, Brasil supera Estados Unidos e fatura ouro por equipes na ginástica masculina do Pan, Wagner Gomes.
O Brasil mostrou mais uma vez que está consolidado entre as grandes equipes de ginástica artística no masculino. Os 250,450 pontos feitos no domingo colocariam o país na quarta posição da classificação do Mundial do ano passado, na frente inclusive da equipe principal dos Estados Unidos. No PAN, os americanos foram com a equipe B, que apostou em séries mais simples, porém bem executadas. Quase deu certo. Fizeram 249,400 pontos. Não foram o suficiente para barrar os brasileiros. O Canadá levou o bronze com 246,725 pontos. A equipe brasileira foi formada por Arthur Zanetti, Arthur Nori, Caio Souza, Francisco Barreto e Luiz Guilherme Porto. No feminino, Flávia Saraiva, Lohane Oliveira, Thaís Fidelis e Caroline Pedro superaram os desfalques e levaram o país ao bronze, em uma disputa dura com as campeãs dos Estados Unidos e com a vice do Canadá. O Brasil ainda faturou 7 vagas nas finais individuais do Pan-Americano de Lima, da equipe de esportes Wagner Gomes.
Mais ouro do Brasil veio no triatlo misto, com o Cauê Willi, Manuel Messias, Luísa Batista e Vitória Lopes subiram no lugar mais alto do pódio. Cauê falou ao site rededosport.gov.br sobre a conquista, inclusive agradeceu a outras gerações do triatlo brasileiro.
Estou muito feliz de fazer parte disso. Infelizmente, no individual não consegui colocar em prática o que eu havia vindo treinando. Mas eu sabia que no time Lei a gente teria uma ótima oportunidade para ganhar mais uma medalha. Fico muito feliz que o Messias, o Luiz e a Vitória não são só meus companheiros de time, também são meus amigos há muitos anos. Com o Messias eu compito desde meus 8 anos de idade. A Vitória eu conheci em Curitiba quando a gente era nadador. A Luiz eu conheço faz muito tempo também. Então não só meus amigos, mas como meus irmãos eu considero eles. Então eu fico muito feliz de sair com essa medalha. É a nova geração do triatlo, mas também não podemos esquecer das gerações passadas, que sem eles a gente não poderia estar aqui, como Diogo, Reinaldo, Pamela, posso citar Leandro Macedo, Carla Moreno, Mariano Rata, muita gente, Sandra Soldan, que sem eles a gente não estaria aqui.
Acerta então, parabéns aí ao Cauê. Por enquanto, o quadro geral de medalhas, o Brasil caiu para a quarta colocação, isso porque a Colômbia faturou também 6 medalhas de ouro, tem 5 de prata, no desempate o Brasil tem 4, e aí fica na quarta colocação. O Brasil tem 6 de ouro, 4 de prata e 8 de bronze, total 18 medalhas, quarta colocação para o Brasil. Primeiro lugar estão os Estados Unidos, 15 de ouro, 14 de prata, 8 de bronze, total 37 medalhas. 18 horas e 51 minutos em Brasília.
Nacional Jornalismo.
Vence no dia 31 de agosto o prazo para confirmar os contratos do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Repórter Sayonara Moreno.
Os estudantes que já fazem parte do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, têm até o dia 31 de agosto para realizarem o chamado aditamento, que é a manutenção do contrato. Esse prazo vale para quem fechou com o FIES a partir de janeiro de 2018 e não está em dívida com o programa. O procedimento todo deve ser feito no site do FIES na internet e serve para adicionar informações novas ou corrigir outras no sistema. Lembrando que o prazo para o aditamento vale apenas para quem tem o financiamento em bancos públicos e não para os que fazem parte do PFIES, que é o financiamento por meio de bancos privados. Os aditamentos são em dois tipos: o simplificado, que pode ser feito pela internet, e o não simplificado, que exige uma ida do estudante à agência do banco com o qual tem contrato assinado. Também no site do FIES é possível pedir a suspensão ou encerramento do semestre. Lembrando que o prazo para pedido de transferência de instituição de ensino começou no dia 8 de julho. O FIES é um programa estudantil que existe desde 2001 e concede financiamento com juros zero a estudantes em cursos superiores particulares. A possibilidade vale para quem tem renda familiar bruta de até 3 salários mínimos por pessoa. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Valeu então, Sayonara Moreno. O Cruzeiro perdeu mais uma em casa, agora para o Atlético Paranaense por 2-0. O Mano Menezes falou do jogo e dos jovens jogadores que atuaram com a camisa celeste.
Duas ou três bolas nós cavamos totalmente errado na tomada de decisão, né? O jogador querendo acertar sem ter uma condição adequada para fazer isso. Então, todos os meninos estão indo bem. Não vamos cobrar essa conta dos jogadores jovens que estão chegando. Eles nem deveriam estar aí num número tão grande nesse momento. Nós deveríamos estar usando outros jogadores, certamente, para dar sustentação para esses meninos que entrassem 2, 3, 4. Mas temos tido boas atuações, individualmente falando, de jogadores jovens e que vão ocupando espaço e ganhando rodagem para daí daqui a pouco, no meio de outros jogadores de uma equipe mais entrosada, mais preparada, poder entrar em momentos importantes que teremos pela frente.
Outro que perdeu em casa foi o Fluminense. Vitória do São Paulo por 2-1. Técnico Fernando Diniz analisou o time tricolor.
Eu concordo com você que o time tem momentos que ele pode dar o contra-ataque e não dá e prefere a posse. E a gente é uma coisa que a gente tem que ir avançando. É muita coisa para 6 meses de trabalho e você trocar 11 jogadores. Hoje eram 11 jogadores diferentes daqueles que iniciaram o ano comigo. Isso é a perfeição do futebol, fazer todas as coisas bem. Tem muita posse, tem muito contra-ataque, tem muita penetração. E é bom, é pertinente fazer essas perguntas quando o time ganha também. Porque hoje, pelo que aconteceu, pelo contexto do jogo, o Fluminense não era ter perdido a partida. Essas perguntas têm que ser repetidas para a gente discutir também o que acontece no jogo. Enquanto o Penharol, por exemplo, a gente finalizou menos, mas foi efetivo, e aí a gente faz alguns elogios que exageram e deixa de também de ver coisas que faltou. Mas eu concordo com você que isso precisa melhorar, mas sempre tem muita coisa para melhorar no futebol. Mas o que o time tem feito em termos de produção, de conteúdo de jogo, era para estar muito mais bem colocado no campeonato. Cabe a gente insistir, esses aspectos que você disse, a gente tem que, na medida do possível, ir corrigindo, mas isso também demanda tempo.
Mundial de Esportes Aquáticos é com Wagner Gomes.
No Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, na prova de 50 metros livre masculino, Bruno Fratos foi prata, repetindo a medalha do último Mundial em Budapeste 2019. A prova foi muito forte e Fratos conseguiu manter sua posição nos metros finais, ficando empatado com o grego Christian Gikolomev. É a quarta medalha de Bruno Fratos em campeonatos mundiais. Ele foi bronze nos 50 metros livre em Kazan, na Rússia, 2015, levou 2 medalhas em Budapeste, na Hungria, 2017, prata nos 50 metros nado livre no revezamento 4x100, e o Caleb Dressel foi o campeão e ainda estabeleceu novo recorde de campeonato, que era de César Cielo, com um tempo de 21 segundos e 4 centésimos. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
No Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Botafogo por 3-2. O técnico Jorge Jesus falou como tem que ser o rubro-negro diante do Emelec na quarta-feira.
E, portanto, todos os problemas que possam acontecer a um jogador, ela é partilhada por toda a equipe e pela equipa técnica. Os adeptos têm o direito de fazerem as críticas que acharem que têm que ser feitas no local do crime, que é o campo. A partir daqui já não. Isto é uma questão e os adeptos do Flamengo hoje empurraram a equipa para a vitória. É com esta energia e com esta alma e com esta força que felizmente este clube tem, porque tem uma massa associativa que pode empurrar muitas das vezes a equipa para a vitória, e ela hoje empurrou a equipa para a vitória, e portanto eu não vou cobrar, como é óbvio, a nenhum jogador particularmente. Eu, quando tenho que cobrar a equipa, porque se dissermos assim, mas a barreira não estava bem feita, o goleiro é que tinha que fazer, pois eu já vi a barreira, e se calhar vou-lhe dizer que não foi só o keeper, houve mais elementos ali que tinham que fazer alguma coisa que eu sei o que é que eles têm que fazer, e eles também sabem e não fizeram.
No Botafogo, o Eduardo Barroca elogiou o time alvinegro.
Primeiro, eu preciso exaltar a atuação no Botafogo. O Spoh começou o jogo com uma atitude muito boa, colocando vantagem. Hoje a bola parada entrou muito bem. Jogadores pressionaram muito forte a equipe do Flamengo. Conseguimos voltar a fazer gol. Criamos diversas oportunidades. Antes do segundo gol do Flamengo, tivemos uma chance para fazer o nosso segundo gol. Enfrentamos uma equipe forte, mas entendo que o Botafogo... com certeza vai tirar proveito dessa atitude que tivemos hoje para a nossa sequência.
Falar aqui, ó, a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro até o momento. Daqui a pouco a bola rola 8 da noite para CSA e Grêmio, completando a rodada no Rei Pelé em Maceió. O Santos é o primeiro, 29 pontos, em segundo Palmeiras, 27, em terceiro Flamengo, 24, em quarto Atlético Mineiro, 21, em quinto São Paulo, 21, fechando G6 o Internacional com 20 pontos ganhos. Lá embaixo, na zona de rebaixamento, Fluminense tem 9 pontos, Chapecoense tem 9, CSA 6 pontos e o Avaí tem 5 pontos ganhos, segurando a lanterna. Campeonato Brasileiro da Série B, os seguintes resultados do fim de semana: Operário 1, Curitiba 1, América Mineiro 0, Atlético Goianiense 1, Guarani 2, São Bento 1, Botafogo 0, CRB 2, Paraná 0, Sport 1, Criciúma 1, Figueirense 1, Oeste 1, Londrina 0, Vitória 2, Ponte Preta 1, Vila Nova 0, Bragantino 1, Cuiabá 1, Brasil de Pelotas 1, Bragantino segue líder 26 pontos, o Paraná o segundo 22 pontos, em terceiro Atlético Goianiense 21, em quarto Sport com 21 pontos. Zona de rebaixamento, 17ª posição para o Vitória 10 pontos, 18º São Bento 9 pontos, 19ª colocação para o Guarani 9 pontos e segurando a lanterna da Série B, quem diria, o Coelhão com 7 pontos. Pontos ganhos. Ponto final aqui nessa edição do Bate-Bola Nacional. A gente promete retornar amanhã com o Bate-Bola Nacional. Tenham todos uma boa semana. Fiquem agora com a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Atenção, radialistas de...